Muito boa tarde a todos. Vamos dar início mais uma reunião do grupo de audiências da Comissão de Saúde. Temos connosco a Beatriz, com a delegação da doutora Fernanda Aleixo, da Ed and Policy and Market Access, e o doutor Vítor Mendonça, diretor europeu da Corporate Affairs. O assunto que vos traz hoje aqui é a apresentação de um estudo europeu sobre medicamentos, denominado Security Access Improving Lives, realizado pela New Angle e patrocinado pela Viatris. Devem ter tido acesso à grelha de tempos, portanto têm 10 minutos iniciais, depois passamos aos grupos parlamentares. Temos connosco o PSD, o Partido Chega e o Partido Socialista, e depois devolvemos novamente a palavra à delegação para considerações finais, resposta a alguma pergunta que possa ser feita perante a apresentação que têm hoje aqui para apresentar. Portanto, passaria a palavra a Vossas Excelências.
Muito obrigado. A começar talvez por apresentar a empresa e um pouco da razão porque queríamos ter esta audiência. Portanto, nós somos uma das maiores empresas a nível mundial de medicamentos. Temos um portfólio muito variado que inclui medicamentos originais, medicamentos fora de patente e medicamentos genéricos. Portanto, temos uma perspectiva não divisionista da forma como o mercado dos medicamentos pode funcionar. Estamos muito orgulhosos porque conseguimos, e faz parte da nossa missão, a questão do acesso dos pacientes aos medicamentos, e conseguimos com os nossos medicamentos chegar a 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, tanto presente em quase todos os países, cerca de 150 países. Temos uma cadeia de distribuição global, integrada, temos fábricas pelo mundo inteiro, incluindo a Europa, onde temos 10 fábricas, onde trabalhamos, onde temos cerca de 10 mil pessoas a trabalhar na empresa, e sendo, como disse, o maior, em termos de volume, o maior fornecedor de medicamentos na Europa. A discussão e a razão porque gostávamos de trazer este estudo aqui à Comissão é porque realmente estão a acontecer muitas mudanças políticas a nível europeu, com bastantes dossiês que têm um impacto no acesso ao medicamento, e também estas tensões geopolíticas têm um impacto nas cadeias de distribuição, um aumento de custos e de complexidade significativo, e realmente na parte de sobretudo dos medicamentos fora de patente e dos medicamentos genéricos, são muito impactados por estas flutuações de custos que não se refletem depois a nível dos preços, criando uma grande pressão nas margens, e depois havendo desabastecimento e no desabastecimento do mercado, o que acaba por ter um impacto a nível dos pacientes. E, portanto, é esse o estudo que nós gostaríamos de apresentar com o impacto daquilo que tem sido o aumento de custos versus a evolução dos preços que leva a esta situação. Mas passo a palavra à Fernanda para apresentar o estudo.
Perdão, eu vou falar depressa, só focando em Portugal e para dar uma ideia da nossa dimensão e da responsabilidade que nós sentimos em face daquilo que dispensamos. Durante o ano de 2025, por minuto, foram dispensadas quase 50 unidades de produtos Viatris. Nós temos produto entre as áreas terapêuticas, naquelas que são consideradas as 10 mais importantes pela Organização Mundial de Saúde. Temos produtos desde inovadores a medicamentos genéricos, a medicamentos de marcas icónicas. Eu vou utilizar uma que é muito conhecida, que é o Brufen. E, portanto, isto dá-nos a presença e o conhecimento de diferentes áreas terapêuticas, das necessidades da população, e dá-nos uma responsabilidade muito grande quando vemos que há problemas que podem afetar aquilo que é a saúde do indivíduo, que depois, multiplicando por muitos, é a saúde pública, e, portanto, a razão deste estudo e a razão de nós alertarmos para um conjunto de situações. Eu vou saltar alguns slides para ser mais rápidos, e aquilo que nós fizemos e que foi feito pela New Angle, que nós patrocinamos, foi a disponibilização de dados de vendas no mercado da IQVIA, que é uma consultora do mercado, de 2019 a 2024. E foi feita a análise da evolução dos preços, foi comparada com macroindicadores que são verificáveis, que são públicos, se calhar fechar a porta, e ver como é que foi a evolução do preço dos medicamentos, que é um setor altamente regulado, versus aquilo que são os macroindicadores e o que são o cabaz básico daquilo que nós temos em casa, sem bebidas alcoólicas. E aquilo que nós vemos é que o preço dos medicamentos ao longo deste período teve uma tendência à diminuição de mais de 9%, 9,2%, enquanto que os macroindicadores, e nós aqui estamos a falar do índice do consumidor, portanto do... Agora falta-me o termo. O índice de preço do consumidor, que aumenta 28% e 18%, enquanto que o preço dos medicamentos desce 9,2%. Fizemos a mesma análise a nível europeu, só vou apresentar este slide para mostrar que a magnitude é mais ou menos a mesma, variando os valores, mas vemos que há um grande hiato entre aquilo que é a evolução média do preço dos medicamentos e aquilo que são os macroindicadores. Depois, em termos dos índices de produção, vê-se exatamente a mesma coisa, portanto, os índices a 28% e a 23,1% naquilo que são os custos industriais de produção de medicamentos. Depois, os antibióticos, eu esqueci-me de dizer uma coisa, o estudo foi feito com antibióticos, mas isto é apenas um case study daquilo que são os medicamentos maduros, ou seja, medicamentos que estão no mercado há bastante tempo e que já não têm patente. É impossível nós analisarmos num curto espaço de tempo todo o portfólio que existe no mercado, e daí temos selecionado os antibióticos porque, além de serem importantes, são facilmente percepcionados. Todos nós já tivemos uma amigdalite, e não termos a amoxicilina para dar a uma criança que tem uma amigdalite é muito grave. E, portanto, daí a escolha desta classe terapêutica. Depois, aqui a comparação é com a eletricidade e o gás natural, em que voltamos a ver a mesma magnitude ali, com um pico acentuado quando foi a guerra da Ucrânia, o pico da guerra e, portanto, daquele constrangimento. Depois, em termos daquilo que é papel e alumínio, nós não temos os dados para Portugal e, por uma questão de correção, só temos aqui os dados europeus e, portanto, aquilo que nós vemos é que também aqui, neste material, que é material básico de embalagem dos medicamentos, isto está a acontecer. Depois, esta situação leva a uma situação comprimida, ou seja, todos os indicadores macroeconómicos que afetam a produção e a disponibilização dos medicamentos estão a aumentar acima dos 10%, o preço médio dos medicamentos está a diminuir a 9,2%, e isto leva a uma situação de alta compressão.
Só para dizer o seguinte, o que é diferente no mercado dos medicamentos que estão em concorrência, os medicamentos genéricos versus outros mercados, é que Há uma concorrência, portanto, há uma concorrência pelo preço. Normalmente, as pessoas, quando vão à farmácia, optam, e há mesmo a obrigatoriedade de dispensar ou de apresentar aquele que é o medicamento mais barato. Portanto, o sistema de preços em Portugal e na maior parte dos países da Europa incentiva a que os preços deixam. O que é diferente de outros mercados é que não há um mecanismo para os preços subirem. Isto é, havendo um choque externo, como foi apresentado, da energia ou de outros fatores que aumentam o custo de produção, o preço destes medicamentos nunca pode subir. E, portanto, o que acontece é que há uma compressão das margens dos fabricantes de medicamentos, e ao longo do tempo verifica-se este tipo de gráficos que mostram que há um grande espaço entre aquilo que é o crescimento dos custos de produção e aquilo que são os preços, levando a esta situação que é escassez de medicamentos. Portanto, enquanto nós vemos noutros mercados que existe a capacidade do produtor de passar na totalidade ou em parte para o pagador, o consumidor ou outro pagador, aqui isto não acontece e, portanto, cria esta situação por força desta pressão dos custos. O estudo foi feito em 2025 com estes dados, mas agora, com esta situação do Médio Oriente, tudo isto ainda fica mais exacerbado.
Sim. Portanto, como consequência disto, houve retiradas do mercado, medicamentos que saíram porque se tornaram inviáveis. Nós, em Portugal, tivemos também a saída de medicamentos que fazem parte da lista de medicamentos críticos, portanto, só no top 10 Temos aqui saídas do mercado e isto é importante. Quando estamos a falar de antibióticos, mas se nós estivermos a falar de situação cardiovascular ou pulmonar, ou que seja exatamente igual, nós temos um conjunto de situações que são importantes. Eu saltei alguns slides e aquilo que eu acho que achamos que são as medidas para mitigar estes riscos naquilo que são medicamentos que é um mercado regulado e tem que ser regulado, ainda bem que é regulado, não é? É nós termos um sistema de preços que nos medicamentos mais antigos seja o preço seja, por exemplo, atualizado automaticamente ao índice de inflação, termos um sistema de preços flexível, termos um sistema de preços mínimos abaixo do qual o preço não possa ir para não levar à destruição das regras do mercado, termos regras de concursos em que haja um determinado tipo de condições, que vários fornecedores estejam presentes, que se vá além do preço, que se vejam outros critérios, e termos uma colaboração entre todos, porque obviamente não podemos só pedir aqui o aumento de preços, temos que olhar aquilo que é a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, não é? Porque no final do dia somos todos nós.
10 minutos.
Eu falei de ténis, a correr.
Muito obrigada. Obrigada pela apresentação inicial, pelo cumprimento dos tempos. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes e daria de imediato a palavra à senhora deputada Isabel Fernandes.
Muito obrigada, senhora presidente deste grupo de trabalho, a senhora deputada Ana Oliveira. Cumprimento as senhoras deputadas aqui presentes, cumprimento a doutora Fernanda Leixo, o doutor Vítor Mendonça, representantes da Vitris. Muito obrigada pela vossa presença. Queria começar também por agradecer o estudo que nos trouxeram e o facto de partilharem connosco estas preocupações, que são compreensíveis, não é? Portanto, o que nos trazem basicamente é uma preocupação relativamente àquilo que é a descida do valor do medicamento comparativamente aos indicadores macroeconómicos que fazem com que o custo e o valor entre o custo e a produção torne insustentável a produção de algumas empresas e a retirada de mercado. Naturalmente, esta sustentabilidade do acesso aos medicamentos em patente, sobretudo dos antibióticos, mas outros medicamentos também com maturidade essenciais de uso, são medicamentos que fazem parte do cotidiano do uso dos sistemas de saúde, e o grupo parlamentar acompanha, do PSD, acompanha com alguma atenção esta preocupação, porque a questão do medicamento, compreendemos que a questão do medicamento não pode ser apenas vista pelo lado do preço, como também é a vossa visão, tem que ser vista também pelo lado do acesso, pelo lado da disponibilidade, da segurança no abastecimento, da concorrência e naturalmente da sustentabilidade financeira do SNS. Este o estudo hoje, que nos trazem hoje e que nós já tivemos a oportunidade de ver também, apresentam este alerta para uma tensão que deve merecer a nossa reflexão. Este ponto ganha particular relevância quando estamos a falar de medicamentos que não são todo produtos dispensáveis, como é o caso dos antibióticos, de alguns antibióticos, como a amoxiciclina, que nos apresentou também, e que são essenciais para, tanto para tratar as infecções, mas também para garantir segurança cirúrgica e portanto, são essenciais no uso dentro do sistema de saúde. E, de facto, não são medicamentos que chamam a atenção pelo seu preço, porque são de valor baixo, mas que isso em nada implica que não sejam de elevadíssimo valor clínico e social. O PSD tem defendido este caminho da promoção dos medicamentos genéricos e biosimilares, temos sido claros nesse caminho. Aliás, para o Orçamento de Estado 2026 apresentámos uma proposta que foi aprovada para aumentar a cota para os 55% do mercado. Isto revela que a nossa orientação não é clara, não temos dúvidas quanto a isso, mas também não é menos verdade que a poupança para os cidadãos e para o Estado não pode significar falta de recurso ou de acesso às pessoas, que é isto que está neste momento em causa, é este equilíbrio. E, portanto, valorizar os genéricos e os medicamentos sem patente, que é o que nós fazemos, sem dúvida, temos que garantir que o mercado tem que continuar saudável para os poder para os poder disponibilizar para as pessoas. E então aqui entram algumas dúvidas que eu ia deixar. A primeira tem a ver com o equilíbrio entre os preços sustentáveis para a indústria e para o Estado. Os senhores apresentam aqui, aliás, o próprio estudo apresenta aqui algumas situações ou algumas propostas que têm a ver que poderiam ser implementadas. Pergunto se falam de medidas cirúrgicas especificamente para alguns medicamentos ou se estamos a falar de um modelo mais transversal. A segunda questão também relativamente ao orçamento público, os dados mostram que realmente os genéricos são uma poupança para as pessoas, para as famílias e para o Estado, em 2025 com valores altamente consideráveis. E a pergunta é, que garantias é que nos podem dar ou que podem dar que uma eventual revisão de preços se traduziria efetivamente em mais disponibilidade, se isto poderia ser o fator que garante a disponibilidade e menos rupturas na concorrência e não apenas uma maior despesa para o Estado. E pronto, e tenho que ficar por aqui, tinha aqui mais umas duvidazinhas, mas já não posso continuar e portanto deixava aqui só relativamente à responsabilidade partilhada, Sra. Presidente, permita-me se poderemos manter aqui, se o Estado aceitar discutir estes mecanismos de revisão de preços, de alguma forma, qual seria a partilha desta responsabilidade com a indústria farmacêutica? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, mesmo no tempo. Portanto, passou ali 2 segundos.
Não eram 4.
5 minutos. Passaríamos agora a palavra ao Partido Chega com a Sra. Deputada Cláudia Estevão, por favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, cumprimento as Sras. Deputadas, cumprimento os Srs. Representantes da Viatris, é um prazer tê-los entre nós e naturalmente que conhecer estes resultados são relevantes face ao mercado que estamos a tratar, que é sensível, não é? E na realidade... Os doentes só têm acesso aos medicamentos quando eles são disponibilizados aos doentes. Se eles estiverem noutro sítio qualquer, não servem ao seu objetivo. E nos medicamentos sem patente, sobretudo nos antibióticos que aqui nos focaram, existe aqui uma questão que é clínica, mas que também é económica e que também é de saúde pública. E, portanto, quando existe risco, seja de que natureza for, destes medicamentos não chegarem às pessoas, é algo que naturalmente tem que preocupar todos. São medicamentos muitas vezes antigos, não é? Ou maduros, ou icónicos, como lhe chamou, mas continuam a ser essenciais e muitas vezes únicos, muitas vezes não há substitutos para quando existe uma ruptura. Portanto, este mercado tem que continuar a ser sustentável e a cadeia de abastecimento não pode ir sendo cada vez mais fragilizada. E, portanto, o Chega olha para este tema com abertura, embora também com alguma prudência, porque é óbvio que a indústria tem que ser ouvida, é um parceiro relevante, é essencial, mas depois, por outro lado, temos aqui uma decisão pública de sustentabilidade do sistema, não é? Da comparticipação, das despesas na saúde, portanto, tudo isto nós sabemos, sobretudo num país como o nosso e como o nosso Serviço Nacional de Saúde está, que existem dificuldades e, portanto, certo que temos que ouvir os parceiros, mas depois também temos que olhar a questão de uma forma mais alargada. Concordamos com o que dizem sobre a necessidade de todos garantirmos esta responsabilidade, porque ela é coletiva e, portanto, temos todos que trabalhar nesse sentido, absolutamente de acordo. E as perguntas que gostava de lhe colocar... É sobretudo este estudo com estes dados foram, não posso deixar de perguntar, foi um estudo financiado pela Viatris e portanto gostava de tentar compreender qual foi o grau de autonomia dos investigadores, nomeadamente no que respeita à metodologia, à seleção dos indicadores e depois às conclusões que aqui nos trouxeram. Se também houve alguma análise externa, independente, e se o estudo completo pode ser disponibilizado para nós termos conhecimento aprofundado do que ele trata. Depois, relativamente a Portugal, gostava de tentar perceber se houve algum cruzamento, alguma validação com as nossas fontes, como Infarmed, ACSS, SPMS, ou nos hospitais, e se esse cruzamento também está publicado, também seria importante termos. Algo mais concreto é quando se fala em notificações por falta de stock, estamos a falar de rupturas em termos nacionais ou localizadas? E se elas têm a tendência a serem situações temporárias ou se efetivamente podemos estar aqui perante um problema um pouco mais amplo e com maior impacto? E também se têm alguns dados que nos permitem perceber o impacto que já hoje tem esta realidade que aqui nos trazem nos doentes e nas unidades prestadoras de cuidados de saúde públicas. Por fim, quanto às propostas de preço mínimo, de indexação ou de maior flexibilidade do preço, e estamos aqui a falar de todos os medicamentos sem patente, ou apenas de uma lista restrita de medicamentos mais críticos? E aqui neste tema o que nós consideramos é que é no equilíbrio que está a solução. Os medicamentos baratos, quando não estão disponíveis, não servem os doentes, e as mudanças públicas também têm aqui que assentar em evidência, em transparência e em responsabilidade. Mais uma vez agradeço a vossa presença e é tudo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora, para finalizar, a palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento Dr. Vítor Mendonça e a Dra. Fernanda Aleixo, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e agradecendo desde já a presença nesta audiência e a apresentação que aqui nos trouxeram. E, de facto, este estudo tem como objetivo principal alertar para um assunto que é tão importante quanto é sensível e quanto é essencial para as nossas vidas, porque a escassez e a ruptura de fornecimento de medicamentos, já sem patente, é de facto uma matéria absolutamente sensível. E, portanto, importa percebermos este potencial desequilíbrio que vai existindo entre o aumento dos custos de produção e a descida de preços, que poderá levar então à ruptura. Mas, aliás, estas questões sobre a disponibilidade de medicamentos têm sido um assunto central também para as autoridades europeias e nacionais. Aliás, existe um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que reforçaram o papel da Agência Europeia do Medicamento na preparação para crises e na gestão de medicamentos e dispositivos médicos e onde também aqui o Infarmed assume um papel ativo nesta rede europeia. E já agora convém também relembrar que no próprio Infarmed a gestão da disponibilidade de medicamentos é garantida por uma unidade dedicada à unidade de gestão da disponibilidade e para o sistema de saúde, que estabelece também uma extensa colaboração com todos os parceiros e que certamente acompanharão muito melhor do que eu e mais proximamente estas situações. Portanto, quero com isto dizer que esta matéria é de facto fundamental e que merece em todos os momentos a nossa atenção e a nossa intervenção sempre que necessário. Mas partindo agora para a análise daquilo do estudo que nos apresentaram, desde logo importa compreender qual é a robustez dos dados que nos são apresentados. Eu diria que, fazendo uma breve análise do estudo, há três pontos críticos que nos são apresentados. Existe, por um lado, um aumento da pressão do setor, em que vemos que os preços subiram muito, os preços de produção. Por outro lado, há uma quebra dos preços que também já aqui nos sinalizaram e que contrasta com este aumento de custos e o que pode provocar então a escassez e apresentaram-nos aqui o número de países onde identificaram a retirada ou mesmo a ruptura de stock. E, portanto, importa perceber aqui, perguntava qual é o real impacto desta retirada destes medicamentos no nosso país. Os números que nos apresentaram são globais e, portanto, qual é a quantificação de medicamentos que foram retirados ou que estão em ruptura, se tiverem esses valores. E depois gostaria de perceber também, em face aos números que nos apresentaram, qual é a evidência concreta da saída de fabricantes do mercado, ou seja, quantos fabricantes é que abandonaram o mercado, se aconteceu de uma forma global, se houve uma redução, por isso, da concorrência, perceber qual foi o impacto destas situações. Por outro lado, gostaria de compreender também se este estudo assenta ou prova efetivamente uma causalidade ou estabelece aqui uma correlação. O que é que eu quero dizer com isto? Se são efetivamente só os preços baixos que vão causar estas falhas ou estas rupturas de medicamentos, ou se há outros fatores que também podem ser considerados e se uma eventual atuação poderá ir por aí. Se existe uma dependência extrema em determinados mercados, se evidenciamos problemas logísticos, se falamos de situações em que a procura é imprevisível e não há uma boa articulação daquilo que é feito. E perguntava também, depois de um modo mais, se de um modo mais preventivo, quando fizeram esta análise, se avaliaram modelos alternativos. Já nos disseram que apresentaram, aliás, algumas propostas relativamente às regras do concurso, a termos preços mínimos, mas perguntava se equacionaram alternativas como contratos de abastecimento a longo prazo para tentar suprir esta problemática, porventura realizar alguma reserva estratégica, portanto perceber se fizeram este comparativo e até para percebermos de um lado das medidas que nos apresentaram qual era a ordem de grandeza de que estaríamos a falar em termos de verbas, de orçamento, que é realmente aquilo que impacta, e se por outro lado destas eventuais soluções que podem ser concretizadas, se também existe algum tipo de estudo que nos evidenciem com números. E para terminar, uma pergunta que tem que ver com o orçamento do Estado para 2026, em que vimos reduzida uma verba em cerca de 10% da verba do orçamento global de bens e serviços. Isso correspondia a um corte na ordem, julgo que dos 208 milhões de euros em medicamentos. E, portanto, perguntava-se também por esta via, consideram que é mais uma forma de dificultar todo este trabalho que estão a tentar fazer e todo este trabalho que nos compete a todos de tentar combater então esta escassez de medicamentos quando eles são essenciais. E portanto terminaria dizendo que é precisamente este o desafio político com que nos deparamos quando temos um medicamento que vai ficando com um preço mais reduzido. É preciso aqui criar uma balança, mas que nunca retire da adequação a segurança e o fornecimento desta medicação para as populações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradeço novamente às intervenções prestadas. Há aqui um conjunto de questões que as senhoras deputadas colocaram. Passaria de imediato a palavra a Vossas Excelências, por favor.
Sra. Presidente, só perguntar, temos algum tempo para... Ok. Muito obrigado, Sras. Deputadas, pelas perguntas, excelentes perguntas, e muitas delas também refletem a nossa preocupação e o que nos levou a fazer este estudo. E se não conseguirmos responder a todas, também estamos disponíveis por via de e-mail ou outras vias para tentar esclarecer algumas das questões que foram colocadas. Talvez começando pela parte mais metodológica do estudo. O estudo está disponível, o estudo completo, com a metodologia que foi usada pela empresa New Angle. A empresa New Angle foi selecionada, entre outras, mas é uma empresa portuguesa, calhou ser uma empresa portuguesa, mas nós, na altura, quando quisemos fazer este estudo, até fizemos um concurso com outras empresas e quem ganhou acabou por ser a New Angle. Mas a metodologia está explicada e foi a mesma que foi aplicada em Portugal e nos outros 16 países, exatamente a mesma metodologia, que também está explicada em detalhe no estudo. E claramente que nós também, como sendo uma empresa que tem várias áreas de negócio, ou tem medicamentos nas diferentes áreas originais, medicamentos maduros de marca e genéricos, portanto, no fundo, medicamentos que estão em mercado concorrencial e outros que não estão em mercado concorrencial. Claro que uma das preocupações também nós temos é a questão do acesso, que é fundamental, e do equilíbrio, que acho que foi referido por todas as senhoras deputadas, entre o que é que o Estado pode efetivamente pagar e como é que se obtém poupanças. E claramente que os medicamentos genéricos, a missão principal dos medicamentos genéricos é gerar poupanças, é melhorar o acesso. E, portanto, este é o princípio base que todas as empresas, não só a nossa, que estão neste mercado dos genéricos, portanto, é para oferecer concorrência e, através da concorrência, melhorar o acesso dos doentes aos medicamentos e reduzir a despesa do Estado com esses medicamentos. Portanto, isso é claramente uma preocupação. Claro que a parte difícil é encontrar este equilíbrio. E Portugal, nos últimos anos, também introduziu algumas medidas inovadoras e, de alguma forma, pioneiras também na Europa, de ter havido alguns aumentos cirúrgicos de preços, sobretudo para os medicamentos de baixo preço, com o objetivo de garantir que esses medicamentos continuam a estar acessíveis e disponíveis para os doentes. Mas foram medidas pontuais e não estruturais. E quando se fala de abastecimento do mercado e de cadeias de distribuição complexas da indústria farmacêutica, todas as medidas que possam trazer previsibilidade, não só económica em termos de preço, mas também em termos de quantidades, contribuem para uma melhor cadeia de distribuição, contribuem para melhorar o acesso. Quanto melhor as empresas conseguirem planear os ciclos produtivos, mais previsibilidade há e mais robusto é a cadeia de abastecimento. E, portanto, as medidas pontuais, como aconteceram em Portugal, de aumento cirúrgico de preços para os medicamentos baixos, são bem-vindas, mas haver medidas estruturais e mecanismos que tragam essa previsibilidade contribuem para melhorar o acesso. E também abordando uma das questões que tem a ver com as causas das rupturas, os preços não são definitivamente a única causa que pode levar a rupturas, existem outras, problemas de qualidade, problemas de falta de matéria-prima, problemas de disrupções nas cadeias de produção, etc., podem levar, mas esta questão dos preços tem sido identificada por diferentes entidades, inclusive a Organização Mundial de Saúde também tem alguns estudos nesse sentido, mas não apenas a Organização Mundial de Saúde, que referem que esta questão dos preços e dos sistemas de preços terem ido longe demais naquilo que é a promoção das poupanças leva a rupturas. Porque os sistemas estão montados sempre numa espiral descendente e nunca permitem uma espiral ascendente quando tal se justifica. E talvez essa seja parte da solução. Efetivamente, o estudo não vai muito em detalhe noutros modelos que possam ser aplicados, porque achamos que é importante haver esse debate e que entre os diferentes parceiros, com diferentes interesses, possa chegar aqui a um compromisso no que podem ser essas soluções. Mas uma pista para aquilo que, no nosso entender, pode ser uma solução é um compromisso entre o que é a concorrência e o que são os preços. O que é que isto quer dizer? Não é muito importante que o Estado aumente preços em substâncias onde existem 10, 15, 20 empresas a competir. Não é natural que venha a haver uma ruptura no mercado. Agora, em substâncias onde existe, por força de as empresas terem saído ou terem descontinuado esses medicamentos e a concorrência está reduzida, isso devia servir como indicador que realmente não há incentivos suficientes no mercado para que as empresas estejam presentes. E, portanto, este compromisso, e nós chamamos, aqui no estudo, chamamos sistema de preços flexíveis, mas no fundo o que quero dizer é isto, nos medicamentos genéricos existem reduções do preço que estão relacionada com a entrada de novos medicamentos no mercado, mas devia existir também um mecanismo que permitisse que, quando as empresas saem, esses preços subam, para garantir que existe um nível de concorrência e incentivos para que as empresas venham para o mercado quando essa concorrência diminui. Portanto, talvez mencione só mais duas coisas. A Fernanda e eu tivemos também já a oportunidade de apresentar este estudo ao INFED, não apresentámos a todas as instituições, mas o Infarmed está familiarizado com o estudo, com a metodologia, e tivemos a oportunidade de ter uma discussão similar com o Infarmed para os sensibilizar para este tema, e eles são claro, conhecedores, sobretudo das partes da rotura, e publicam os estudos regulares das rupturas. E talvez só para referir mais uma coisa, e depois a Fernanda pode completar também com os dados de Portugal, é que este problema tem tendência a ser exacerbado, e a razão, uma das razões, terá também a ver agora com esta questão de disrupções das cadeias de distribuição, o aumento do preço da energia, relacionada com esta situação, que esperamos todos seja pontual, mas fatores externos como o custo da energia podem ter um impacto grande em termos de abastecimento. E existe outro fator que também é muito importante e que tem um peso grande, sobretudo para os medicamentos genéricos, que é a regulação europeia. Nós estamos efetivamente muito envolvidos, eu pessoalmente estou muito envolvido, faz parte da minha função representar a empresa a nível das instituições europeias, no Parlamento Europeu, temos muitas discussões sobre esse tema. Ainda ontem foi aprovado o Critical Medicines Act no Parlamento Europeu, também com o objetivo de melhorar o acesso ao medicamento. São bem-vindas algumas dessas medidas, mas existe outra regulação, muitas outras regulações, inclusive a Diretiva do Tratamento de Águas Urbanas, que vai ter um impacto de custos extremamente grande nos medicamentos. Portanto, aquela base de custos que nós referimos ali, que está a aumentar, relacionada com a energia, existe também uma base de custos relacionada com a nova regulamentação. Esta questão da Diretiva dos Tratamentos das Águas Urbanas é uma, mas, por exemplo, nova regulação de sustentabilidade e do ambiente, e na legislação da parte química, que tem a ver com banir o que é chamado os PFAS, os Forever Chemicals, também tem um custo associado a recalibrar e a encontrar novos materiais para as cadeias de distribuição. Portanto, existem muitos elementos da regulação que, para os genéricos que operam na base do volume e não da margem, têm um grande impacto. E claro que nós, como empresa, apoiamos esta legislação, a legislação ambiental, seguramente, fazemos esforço nesse sentido, de limpeza da água urbana, seguramente que fazemos esse sentido, mas são legislações que, em termos de custos, pelo volume que está associado aos medicamentos genéricos, têm um impacto desproporcional em termos de custos dos medicamentos genéricos, que, combinado com a espiral de descida de preços, gera uma situação insustentável. Portanto, haver esta flexibilidade no sistema de preços que permita descer, gerar poupanças, etc., ótimo, apoiamos 100%, mas também tem que haver um sistema paralelo que funciona quando a concorrência deixa de funcionar e, sobretudo, quando o acesso começa a ficar comprometido. Talvez a Fernanda possa adicionar agora a parte de Portugal.
Sim, explicar aqui algo.
Ai, perdão. Em termos de autonomia da New Angle, foi total. Nós demos os dados que existem em Portugal, que são dados de consumo. Nós enfrentamos, nós, indústria farmacêutica, nós, empresas que fazem estes estudos, nós todos enfrentamos uma realidade que é altamente dolorosa, que é não termos dados. Nós temos muita informação, nós não temos esses dados disponibilizados. E, portanto, o estudo foi feito com os dados que existem. Dados esses que são verificáveis, que é para o estudo ter robustez, nós não podemos ir no achismo. Eu acho que, da mesma forma que o impacto destas rupturas em termos de unidades de saúde, ele existe, há estudos que foram feitos, por exemplo, pela Organização Europeia de Farmacêuticos Hospitalares, e que depois em Portugal também referiram o tempo que gastam a gerir empréstimos, a contactar outras entidades, mas não temos isso quantificado naquilo que, ao final do dia, na contabilidade analítica daquele hospital, quanto é que isto vale. Isto não existe e, portanto, são dados que nós... Aquilo que pudéssemos dizer era o acho que. e tentamos não ir pelo achismo. Naquilo que é a responsabilidade partilhada, sim, na discussão de propostas e avaliação da mesma, termos a possibilidade de nos sentarmos à mesa, e nós tivemos esse cuidado, antes do estudo ser publicado e de ser libertado, nós sinalizamos às autoridades que o estudo seria publicado e gostaríamos muito de reunir com elas. Não reunimos com a SPMS porque o SPMS não nos recebeu. É tão simples quanto isso, porque nós pedimos ao Infarmed, mandamos para a Secretaria de Estado, mandamos para o Ministério da Saúde, fomos completamente transparentes desta forma e muito éticos, agora aqui um bocadinho bairrismo, na forma como fizemos, porque tivemos o cuidado de partilhar o estudo e logo no início há um link que se carregarem lá está o estudo completo. E portanto nós fizemos com as limitações em termos dos dados em Portugal e na maior parte dos países. Em termos dos custos de rupturas, foi a análise de rupturas que estão publicadas, portanto não só as do Infarmed, como as rupturas de outros países. Em alguns casos nós conseguimos quantificar as rupturas e a razão da ruptura e, portanto, foram consideradas aquelas que tinham a ver com razões comerciais e não com um problema de qualidade ou coisa do género que saía aqui fora do âmbito. Utilizamos, em termos de amostragem, os antibióticos. Depois, na análise mais fina, para nós podermos validar, fomos aos top 10, porque são portfólios muito grandes e depois tornavam-se dados ingeríveis. Os dados que estão publicados foi de 2019 a 2024, anos completos, e consideramos 2029, 2020, 100%, e toda a variação a partir de 2020 a subir e a descer, tanto em termos da variação dos preços médios como em termos dos macroindicadores, para ser mais fácil e mais palpável nós conseguirmos ver. Não podemos validar os dados de outra forma que não seja partilhar com as autoridades que tratam sobre isto. Temos uma limitação enorme à qual eu imploro, qualquer dia vou fazer uma via sacra até ao Infarmed e fico lá uma semana, que é quantificarmos as rupturas. Isso só o Infarmed é que pode fazer. Eu não sei que rupturas é que há no dia-a-dia. Isso é uma situação que só as autoridades é que sabem. E eu sei que quando há ruptura, eu sei, sabemos todos nós em Portugal, eu não tenho o antibiótico de primeira linha ou a substância cardiovascular de primeira linha para aquela situação, entrei em ruptura, eu vou procurar a segunda linha. Essa segunda linha pode já não ser um medicamento sem patente. Pode ser um medicamento patente. Pode ser um medicamento que eu tenho que trazer de outro país e trazer com outros custos. Não sei. Esses elementos nós não temos. Só as autoridades poderão fazer. Sim, Vítor, perdão. Pronto. Relativamente a Portugal, das moléculas que foram analisadas, nós, das top 10 substâncias ativas, portanto, das 10 substâncias ativas com maiores vendas, nós tivemos retiradas do mercado 25,7% das mesmas. 36 destes medicamentos têm 8 DCIs que fazem parte da lista dos medicamentos críticos. Portanto, nós temos DCIs, cada DCI pode ter 2, 3, 4, 10, 20 medicamentos, não é? E aquilo que nós vemos é que 25,7% dos medicamentos saíram, 36 destes medicamentos que saíram do mercado correspondem a 8 substâncias ativas que fazem parte das listas de medicamentos críticos. Isto é extremamente importante naquilo que é um portfólio de medicamentos essenciais, são medicamentos críticos, nós não podemos atrasar, em caso de antibiótico, nós não podemos atrasar uma semana. Aquilo tem que ser ou é no dia ou é no dia a seguir. E isto representa muito. Nós, dos medicamentos que foram analisados, foram 181 medicamentos. Não é uma amostragem tão incipiente, é uma amostragem já representativa. E eu penso que consegui dar mais ou menos uma análise geral. Nas unidades de saúde, e o impacto disto, isto tem que ser visto por essas unidades. Nós não podemos fazer com os dados que neste momento estão disponíveis, provavelmente daqui a um ano, dois, três, com a disponibilização de mais dados de saúde, nós vamos conseguir fazer isso. Hoje, se nós o fizéssemos, estaríamos aqui a ter fatores de confundimento e poderíamos estar a induzir os parceiros em erro. Achamos que era mais prudente sermos menores, é mais correto sermos mais prudentes, fazermos uma análise mais curtinha, mas ela é sólida e é fundamentada. E penso que tem tudo. A tendência de rupturas é elas irem aumentando, fruto de toda esta alteração geopolítica. Agora temos o antivírus, e depois há de ser o outro vírus qualquer. Tudo isto vai levar a quebra e aumentos de custos naquilo que são a produção. E, portanto, a tendência será aumentar, qualquer que seja a razão, não só preços, mas outros valores.
Obrigado.
Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos. Penso que eu há pouco não pronunciei bem, portanto, estamos a falar de Beatriz.
Beatriz, isto é a Beatriz no Porto.
O que peço desculpa por ter pronunciado mal. Agradecer os vossos contributos. Dizer também, como dizemos a todas as entidades, com todo o respeito que recebemos aqui no Grupo de Trabalho de Audiências, se acharem que existe alguma documentação que acham útil partilhar com os grupos dos senhores deputados, é muito bem-vindo para terem aqui uma percepção mais aprofundada sobre as questões que nos trazem hoje e, portanto, pronto, existe essa possibilidade de entregar da mesma forma como fizeram o pedido aqui para a Comissão de Saúde. Agradecer mais uma vez a vossa presença, agradecer o vosso trabalho e dou por encerrada a nossa reunião de hoje.
Vou só fazer, isto não é para gravar. Existem dados. Ah.